CGCast começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos voltar um pouco às nossas origens de Segunda Guerra Mundial, vamos falar da Batalha de Taranto, o ataque aeronaval que inspirou os japoneses em Pearl Harbor, olha que belezinha. E hoje vocês estão vendo, a gente tem um convidado especial que está nos brindando, que é Steve Wonder. Steve, tudo bem com você, Steve Wonder?
Saudações cavalarianas. E aí, meu caro cadeira? Estou de óculos escuros hoje, para quem está acompanhando no Spotify, nos outros aplicativos de vossa preferência, para me proteger o quê? Da visão do brilho do nosso comandante em chefe do Clube de Generais aqui nesta live. Então agora eu vou regular aqui o monitor e tal para não ofuscar e daí eu já volto com meu óculos normal.
Ah, meu Deus, é que é isso daí, nosso querido André Scott, o nosso Roosevelt tá aqui em casa, bro, tudo de bom aqui, é nóis,
beleza?
É nóis, aqui veio pra cá, dá aquela zoada, Campinas, São Paulo, isso aí já teve com o Tito aquele, e agora estamos fazendo um CGCastzinho junto aí, eita nós, é só na água, hein, depois de passar a noite com o Tito é só na água. Você tá bom, meu querido? Tudo jóia?
Boa noite, senhores. Primeiro-ministro, como está você? Muito obrigado pela acolhida na sua casa mais uma vez. Estamos aí iniciando mais um CGCast. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Já que também ficou meio inevitável eu ficar aí atrás de você, mas daí você arrumou um quadrinho para mim aqui, fica mais fácil, né? Muito boa noite para vocês aí, Mac. Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Sussi. E o pessoal que está aí com a gente também, boa noite. Temos um assunto muito legal para trazer para vocês hoje aí. Espero que vocês curtam bastante. Comentem e curtam também os vídeos aí, a transmissão nas plataformas onde vocês acessam. Um abraço a todos desde já.
Muito bem, é isso daí, né, cara? Quando tem visita ilustre, é assim. Porque assim, hoje o Clóvis não está aqui, porque a internet dele agora no hotel que ele tá só pega no banheiro, então ele não quis fazer o CGCast no banheiro. A gente podia fazer, porque às vezes tem assunto merda. Ele podia fazer no banheiro, mas hoje não é o caso. Hoje o assunto é bom, então ele resolveu não fazer. Então ele deixou só o cadeirante aqui com a gente e o Mac. Mas vamos começar falando algumas coisinhas, alguns acontecimentos da Segunda Guerra Mundial durante esses dias, no dia 10 de maio, agora o último. Foi aniversário de dois eventos importantes na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a invasão alemã aos Países Baixos, é Luxemburgo, né? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, e a invasão à França no dia 10 de maio. E o outro evento muito mais importante do que esse foi que Winston Churchill se tornou primeiro-ministro da Grã-Bretanha naquele dia e selou a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial no minuto em que ele se tornou primeiro-ministro, acabou, não tem mal o que fazer. Podia ter pedido pinico já. A Alemanha podia ter pedido pinico já, não. Ficou fazendo um monte de merda ainda durante 5 anos. Mas tudo bem, isso acontece. E nos dias 16 e 17 de maio, lá de 43, nós tivemos a primeira onda de ataque a represas alemãs no coração da Alemanha pelo Esquadrão 617 e seus Lancasters, também conhecidos como Dambusters. E é uma ação que vale um CGCast para a gente fazer aqui. Eu não lembro se a gente já fez, viu, Mac?
Eu acho que a gente já comentou em algum outro episódio, mas não dedicamos um episódio exclusivo para isso. Apesar da péssima diagramação dos Lancasters, a operação foi um negócio maravilhoso, maravilhoso.
É o bombardeiro mais lindo do mundo. Lancaster, aqueles quatro motor Rolls Royce maravilhoso.
O barulho
mais
é bonito.
Lindo do mundo.
O barulho é bonito.
Eu tava com o cadeirante aqui mais cedo e a gente resolveu que a gente em algum momento nós vamos fazer um PHM com ele, com os 10 bombardeiros, 10 aviões mais feios da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, tem assim, ó. Tem nego que se olha o Lancaster parece a Gisele Bündchen, amigo.
Esse é bom pra quem acompanha aí só nos aplicativos, bom esse dia vir aqui para o YouTube.
Sem dúvida nenhuma.
E tem um detalhe, nós temos que fazer esse PHM sem aviões soviéticos, porque eles ganham todos os rankings, então a gente tira eles e faz alguns outros, né?
Ah, meu Deus, é isso daí. Vamos falar um pouquinho rapidinho de Ucrânia, né, Mac? As coisas continuam mais ou menos iguais. Alguns avanços russos em Bakhmut, avanços ucranianos em outros pontos. Você tem toda a ofensiva aérea russa contra alvos bem atrás das linhas de frente na Ucrânia, inclusive em Kiev. E nós temos a notícia de que uma bateria de Patriots pode ter sido danificada durante os últimos ataques, mas não há nenhuma confirmação ainda. Os russos falam que destruíram tudo, os ucranianos falam que ninguém destruiu nada e todo mundo fica sem saber o que aconteceu.
Exatamente. Tem algumas situações ali em volta de Bakhmut que informes apontam que algumas unidades russas foram destruídas. Por outro lado, é aquele negócio. Dentro da cidade, os russos estão avançando. Então, meio que está mais para o lado da Rússia do que para qualquer outro lado aqui. E já puxando um outro gancho, é o seguinte. A gente fez alguns comentários sobre a Rússia no último episódio. A gente falou do Putin. A gente falou que ele foi sensato na questão do desfile, em alguns outros pontos também. A gente mandou uma real muito, muito interessante sobre a situação de combate. A gente falou que não tem santo em guerra nenhuma. E que os russos estão com uma mão na vitória e que cada dia de impasse é uma vitória para os russos. E daí, cara, vem um monte de comentário de gente criticando um monte de coisa que a gente nem falou. Eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês que venham fazer comentário desse jeito aqui. Mas, a partir de agora, eu só vou falar mal do Putin. Eu vou manter uma postura mais constante. Acabou a fase Putin sensato. Acabou. Não tem mais. O Putin está, doravante, o Putin está obrigatoriamente errado nesse podcast. É isso que eu tinha para falar de você.
Ai, meu Deus do céu, eu adoro o pessoal quando vai fazer os comentários mais legais e inteligentes da internet lá nos comentários do YouTube. Fantástico, adoro. A gente já foi chamado de amante do russo, amante de ucraniano, capitalista, socialista, melancia, de tudo. Cara, é fantástico, eu adoro. Nossa Senhora. E você tá vendo aqui essa ruga aqui, né? A preocupação aqui. Então, tá bom. Mas vamos começar para falar. Mas antes da gente iniciar a Batalha de Taranto em si, o Mac vai trazer aqui essa questão dos porta-aviões, do surgimento dessa arma diferenciada e que hoje é uma das mais buscadas pelas grandes potências. Você vê que os russos tentam ter há muitos anos, não, mal conseguem navegar aquela merda russa do Kuznetskov. O pessoal, os indianos, agora os chineses. Mas assim, meu amigo, quem sabe operar porta-aviões são duas marinhas. E as duas falam inglês. Tá? É a Marinha Britânica e a Marinha Americana. São quem sabe efetivamente operar porta-aviões. Mas fala, Mac.
Falo.
Fala dos porta-aviões.
Para entrar nesse assunto, a gente tem que fazer essa retrospectiva técnica, até porque não adianta a gente querer mostrar a importância de uma batalha que marcou um antes e um depois na história da Guerra Naval, sem falar da principal ferramenta que permitiu essa ruptura histórica. Eu tenho problemas com essa expressão de ruptura histórica, enfim. Vamos dar uma afrouxada aqui nos termos.
É uma mudança de paradigma, né?
Exatamente. Isso é uma expressão melhor do que uma...
É uma mudança de paradigma onde você tinha as grandes frotas navais, né? Como sendo as rainhas dos mares. Você tinha uma diplomacia baseada, inclusive, o gunboat diplomacy, baseada na presença de uma marinha. Você tinha a fleet in being, que é a simples existência de uma marinha grande já lhe dava vantagens diplomáticas, e a aviação vem para pegar e jogar isso tudo no lixo.
Exatamente.
Essa é a mudança de paradigma. Deixa eu aproveitar só mandar um abraço aqui para o Patton, que está aqui também, Demilson Júnior, o Breno Mendes, um grande abraço, Alexandre Zilk, grande abraço, meu sempre querido Yuri está por aí, Igor Carbas, porta-aviões,
mas é isso aí, desde que o mundo é mundo, né? O ser humano tem dois grandes desejos. Um era desbravar os oceanos atrás de terras desconhecidas, e o outro é o sonho de Ícaro, voar como os pássaros. E navegar nem foi tanto problema, o negócio foi voar, né? A gente consegue fazer isso há pouco mais de 100 anos. E imediatamente depois de a gente conseguir voar, veio algum Zé querendo juntar as duas coisas. Então por que não juntar a água com o ar, né? Eu estou muito tempo na terra firme. Eu adoro terra firme. Enfim, as primeiras tentativas bem executadas de portabilidade de um dispositivo voador foi adaptar um balão em uma balsa ou em um barco de pequeno porte. Isso foi colocado em prática em combate em meados do século XIX, 1849, se não me engano, quando os austríacos tentaram montar um dispositivo mais ou menos desse jeito para lançar bombas sobre Veneza, com o SMS Vulcano sendo a base para lançamento de balões incendiários. Logo depois disso, na Guerra Civil Americana, balões puramente de observação foram usados. O balão era inflado fora, né? Amarrado na balsa, e a navegação feita com a balsa até com esse negócio todo montado, esse dispositivo montado até o ponto de observação e anotação. Balões também foram usados na Guerra do Paraguai, por exemplo, mas daí fixados no solo, não em balsas. Essa linha de desenvolvimento de operação de balões seguiu bem até a Primeira Guerra Mundial, com o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia e a Suécia usando embarcações como base para balões. Aí a brincadeira começou a ficar sem graça, porque só algumas décadas depois dos primeiros porta-balões foi desenvolvida a aviação de asa fixa, com o Santos Dumont, irmãos Wright e tantos outros heróis da aviação, aí. E a coisa ganhou uma proporção diferente já em 1903, tendo gente espatifando avião no rio Potomac tentando lançar o negócio de cima de balsa. Brincadeira com a aviação sempre foi um negócio muito divertido. Em 1909, um inventor francês chamado Clément Adler publicou um livro no qual ele descrevia uma operação para o futuro na qual uma embarcação teria capacidade de operar aeronaves, e essa embarcação teria uma ilha de comando, teria pista de pouso, teria hangares próprios, tudo isso boiando, coisa mais linda. Só que a tecnologia disponível ainda não permitia essa montagem toda. 2 anos depois, em 1911, o navio francês La Foudre, aceitem a pronúncia, foi adaptado. A Suzane está rindo aqui atrás de mim. Ela está rindo. Ela está roxa. E essa barca aí foi adaptada para operar hidroaviões. O navio era de 1896. O hidroavião foi inventado em 1910. Então já era hora de juntar as coisas de novo, né? Então não tinha nada daquela história de pista de lançamento, catapulta, essas coisas modernas. O navio tinha capacidade de combate direto, era independente, tinha os seus armamentos, mas também tinha hangares, também tinha guindaste para colocar os aviões no mar, e daí do mar para frente cada um que se virasse para decolar e pousar, enfim, o navio pescava o avião de volta. A aeronave operada aí é a primeira aeronave operada nesse demônio, desse barco aí, foi o Canard Voisin, aceitem a pronúncia de novo, que foi usado principalmente para missões de reconhecimento e observação. Lembremos que a aviação de combate é um pouco posterior a essa data, né? Do outro lado do Atlântico, os trabalhos continuavam a toda, por quê? Sujeito chamado Eugene Burton Ely resolveu que queria decolar e pousar aeronaves a partir do deck de navios comuns antes que qualquer europeu orgulhoso e egocêntrico fizesse isso na frente dele. Ele tinha um negócio próprio, assim, eu quero ser o foda, né? Para quem está acompanhando no YouTube, a imagem aí é o Ely decolando do USS Birmingham em 1910. Parece que ele vai se estatelar na água, mas ele conseguiu decolar esse negócio. No ano seguinte, 1911, ele conseguiu o feito completo. Ele decolou de terra firme, conseguiu ser o primeiro ser humano a pousar um avião em cima de um navio, que foi o Pennsylvania, USS Pennsylvania. O Pennsylvania manobrou, virou para ficar de frente para o vento, ele conseguiu decolar a partir do Pennsylvania e pousar de novo em terra firme. Então, um pouso e uma decolagem em cima de um navio. Porém, com o navio parado. Com o navio andando, o pioneiro foi o comandante Charles Rumson, da Royal Navy, em 1912. Nota aqui para o que você falou, Bull. quem é que sabe operar porta-aviões? Desde a origem do negócio. Aí a gente chega em tempos de guerra. Primeira Guerra Mundial. O USS Hermes foi um navio mercante convertido para operação de hidroaviões e depois mudaram ele, fizeram uma reforma, mudaram ele para cruzador. Converteram ele para cruzador, aí ele foi convertido de novo para porta-aviões e daí de tanto encher o saco para cima e para baixo, os alemães vieram com um submarino, torpedearam o bicho em 1914 e deu para bola. Chega desse negócio. Do outro lado do mundo, os japoneses operavam o Wakamiya, que foi outro navio mercante convertido em porta hidroaviões, que foi responsável pela primeira operação ofensiva desse tipo de equipamento. E agora a gente não está falando ainda de porta-aviões, está falando de porta-hidroaviões. É outra lógica de operação. Até que apareceu o HMS Ark Royal, a primeira embarcação que pode ser chamada mesmo de verdade de porta-aviões. Ele era um mercante também, que foi convertido para operação de hidroaviões e equipado com uma plataforma de lançamento. Você já não tinha que pegar ele e botar na água para ele decolar sozinho. A recuperação dos aviões ainda continuava a mesma. Ele encostava do lado, você baixava o guindaste, pescava o bichinho, subia ele para o deck. Depois dele veio o HMS Furious, com um deck exclusivo para operações aéreas, mas ainda tendo aquele negócio de funções divididas. Era um pedaço do deck para operação, outro pedaço para navegação e operação convencional, até que em 1925 ele foi reformado para ter um deck inteiro. E também é registro do Furious a primeira operação de aviões do seco, aviões com rodas em vez de hidroaviões. Enquanto isso acontecia, veio o HMS Argus, que foi comissionado em 1918. Agora sim a gente tem um navio com cara de porta-aviões moderno, com capacidade de pouso e decolagem, com o deck todo plano, mas ainda assim um navio adaptado. O Argus serviu bravamente, daí entrou na reserva em 1928 por problemas logísticos, né? Uhum. Por falta de verba. Depois ele voltou ativa como navio de treinamento em 1940, transportou aviões para a Rússia, para a África, para a Islândia. Começou a dar falta de navio, botaram ele em combate e em 46 ele foi tirado de serviço e desmontaram ele. Não sobrou nada do bichinho aí. Mas o tempo não para, a tecnologia anda, as necessidades aparecem e na Inglaterra o HMS Hermes, outro, não aquele anterior, foi o primeiro navio projetado para operar de fato como navio aeródromo, isso em 1918. Projetado. Por quê? Do outro lado do mundo, um ano depois, começou o projeto e a construção do Osho, que foi o primeiro navio japonês pensado desde o projeto para ser um navio aeródromo. Notemos aqui a tendência de ilhas pensarem na projeção de poder a partir da sua marinha. No início, o Osho foi usado como navio de treinamento, até porque ele era bem pequeno, não tinha um porte muito apropriado para combate, mas ele acabou entrando em combate mesmo, ele apareceu para briga lá em Midway e tal. Depois da guerra ele foi usado para repatriar mais de 40 mil japoneses que estavam espalhados pelo Pacífico. Nessa briga entre Hermes e Osho, o Hermes bateu quilha antes, o projeto dele é anterior, o início da construção dele é anterior, ele bateu quilha antes, mas o Osho foi comissionado primeiro. Então, dependendo da fonte, você vai ver, o primeiro porta-aviões de fato ali, qual foi? Foi o Osho, foi o Hermes? Depende do critério que a pessoa escolhe para bater a informação. E daí para frente, minha gente, é tecnologia de período entre guerras e a coisa fica divertida de verdade para os nossos parâmetros. Vários tipos de porta-aviões foram desenvolvidos, mais leve, mais pesado, com caráter ofensivo, com caráter de escolta, até blindados como o HMS Lustros. O avanço da tecnologia aeronaval, que permitiu esse desenvolvimento aí dos porta-aviões, não adiantaria absolutamente nada se essas embarcações dependessem única e exclusivamente dos aviões para sua defesa. Então, não adianta carregar um monte de avião se ele é vulnerável ao ataque direto. Então é aquele negócio de ter um equilíbrio de características, né? De ter uma durabilidade em combate, de conseguir sustentar danos e continuar em operação, principalmente considerando a parte mais sensível, que é o hangar. Se você tem uma vulnerabilidade no hangar, para que te serve um porta-aviões? Só que a gente tem outro problema, que os britânicos já tinham com Argus antes, que é uma questão de estabilidade. Se tu aumenta o peso muito acima da linha d'água, você tem uma certa tendência a adernar e capotar e o negócio vai pro fundo. A ideia não é submarino, né? Então, você tem que fazer um negócio. Se você aumenta muito o peso acima da linha d'água para proteger o hangar e aumenta o peso abaixo da linha d'água ou aumenta o lastro, você precisa de uma potência gigantesca, capacidade de combustível, o negócio, você sofre em manobra, você sofre em deslocamento. No Illustrious, a solução foi diminuir a capacidade de transporte de aeronaves comparado com os porta-aviões anteriores, trocando um pouco desse potencial ofensivo por possibilidade de sobrevivência. Quando a gente fala aqui em Illustrious, a gente fala de uma embarcação com 224 metros de comprimento e 29 de boca, ou de largura, no ponto mais largo dele, 23 mil toneladas de barco, com tripulação prevista para 1.300 homens, que em determinado momento da guerra chegou a quase 2 mil, e possibilidade de navegação a 30 nós, ou cerca de 56 km por hora, e quase 20 mil quilômetros de autonomia. Essa criancinha aí, esse Illustrious, era equipado com radar, com 8 canhões duplos 114mm e 6 antiaéreas duplas de 40, além de 36 aeronaves. E aqui a gente realmente está falando de um porta-aviões de verdade. Feita a retrospectiva?
Excelente, Mac. Excelente. Ah, então, eu tenho essa foto do Lúcio para mostrar também. É uma foto de 54, essa daí já no pós-guerra, já com outro tipo de aeronave. Porque a aeronave usada no ataque a Taranto é o nosso querido Swordfish, né? O famoso saco de cordas, saco de fios, como você quiser aí na sua...
Lindão.
Illustrious era lindão, com certeza. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos falar de Taranto e colocar para vocês qual era a situação de momento, tá? Porque Taranto aconteceu em novembro de 1940, tá? Entre os dias 11 e 12 de novembro de 1940. Então lembrando que a guerra se iniciou, né, se a gente for falar efetivamente de Segunda Guerra Mundial Europeia, ela se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939. Ao fim, né, durante ali no dia 17, a União Soviética também invadiu a Polônia, né, fez o seu aperto de mãos ali, dividindo a Polônia em dois. E aí a gente tem aquele período da guerra, que é a guerra falsa, Funny War. Não é funny de engraçado, é funny, tá? De guerra falsa, né? Até o dia 10 de maio que a gente citou hoje, o 10 de maio de 1940, quando a Alemanha efetivamente invade Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França, né? E aí, em alguns dias, Holanda, Bélgica... Luxemburgo, no mesmo dia, cai, né? Também não tem nem... né? Se botasse a segunda marcha nos Panzer II lá, atravessava Luxemburgo. Holanda e Bélgica caem em alguns dias e a França vai cair ali no meio de junho, né? Assinam um armistício ali no meio de junho, divide a França, tem a França ocupada, a França de Vichy, né? Em julho nós temos um fato muito importante que eu acho que a gente já fez, seja cast, gente, a gente faz desde 2016, tá? Então não dá para lembrar tudo que a gente já fez, mas que é o ataque da Marinha Britânica, a frota francesa em Mers El Kabir, ali no Mediterrâneo, para evitar que a frota francesa caísse em mãos alemãs, né? Então, é um momento muito crucial da guerra, porque mostra a vontade britânica em continuar lutando. Ou seja, eu vou fazer o que for necessário, né, para vencer. E aí você tem... No norte da África, acontecendo os embates já entre tropas britânicas e italianas ali na Líbia, né? As tropas britânicas vindas do Egito. Mas a situação da parte de suprimentos para que a Grã-Bretanha pudesse suprir as suas tropas em Alexandria era muito difícil. Por quê? Porque existia a base naval de Taranto. Deixa eu até colocar aqui. Olha que bonitinho, né? Uma pintura do ataque naval. Esses são os almirantes, o Cunningham e o Campione. O Campione da Marinha Italiana, responsável pela base de Taranto. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Esse é o Mediterrâneo, né? Você tem aqui a bota italiana, que todo mundo conhece. E aí você tem, efetivamente, Taranto. Taranto está nessa bolinha vermelha aí que acabou de aparecer. Para quem está no YouTube vendo, fica bem ali no sul da Itália, bem ali no calcanharzinho, embaixo da sola da bota. Tá? Você tem a base naval de Taranto. E para você entender um pouco mais, o que acontece? A gente tem Creta, que é também uma base aliada. Você tem Malta, que também é uma base aliada, e você tem Alexandria, para onde ia todo o suprimento para as tropas britânicas no norte da África. E você tem Gibraltar, que é um enclave britânico no sul da Espanha, que controlava ali a passagem de navios. Mas com a aviação italiana e também a simples presença da frota naval italiana ali em Taranto, que aí ela se comportava, o que a gente já comentou agora, de fleet in being, né? Simplesmente a sua existência provoca uma ação contrária do seu inimigo. Os britânicos tinham que faziam as suas rotas dando a volta por toda a África, passando pelo Cabo da Boa Esperança e subindo pelo Canal de Suez para Alexandria, ou seja, né? Economicamente inviável e bastante difícil, né, de muito perigo, uma rota também de muito perigo. Então era necessário o ataque a Taranto e tirar a frota naval italiana do jogo. Tá? Isso já existiam planos desde a década de 30 para que isso acontecesse. Né? Ela foi, inclusive, pensaram em executar algo parecido na invasão da Itália da Abissínia em 1935. Mas isso ficou ali guardadinho, como é comum, tá, gente? É comum todo mundo, normalmente vizinhos ali, em situações de conflito ou na possibilidade de haver um conflito, um dia todo mundo tem o seu plano de invasão, tá? O Brasil tem plano para invadir o Uruguai, a Argentina tem plano para invadir o Uruguai, o Brasil, todo mundo tem, tá? Não, 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 não acho que é só porque é amiguinho, não. É mais ou menos amiguinho.
Só fazendo uma ligação. Faça. Aqui com o que a gente falou no episódio passado das guerras bérberes, né? Pô, mal deu 30 anos para destumultuar o trânsito do Mediterrâneo com as marinhas aqui do norte da África e já estava a confusão toda montada de novo com o tráfego inglês e agora falando tráfego aliado de forma geral com as bases navais italianas no mesmo lugar, cara. É a mesma linha de deslocamento que tá dando problema aí. Tem o quê? 2.000 e quase 3.000 anos?
Exatamente. Somos
protagonistas.
Exatamente. Então, existia a necessidade de se retirar a frota naval italiana do jogo para poder garantir o acesso das embarcações britânicas e os suprimentos para as tropas do norte da África. Ponto final. Isso tem que acontecer. E aí criou-se o plano para se usar um porta-aviões para fazer um ataque aéreo totalmente saído de um porta-aviões para poder pegar a frota italiana de surpresa. Porque a frota italiana em si não saía do porto. Apesar de ser uma frota poderosa, e era uma frota poderosa, era uma frota com 6 encouraçados, 7 cruzadores pesados, 7 cruzadores leves e 13 destroyers, fora navios auxiliares, né? Então era uma frota poderosa, mas que ficava ali só para falar, olha, não tente entrar no Mediterrâneo porque nós vamos atrás de você. Tá? Então era muito necessário ter efetivamente a retirada desse pessoal daí. Tá? Não tem o que fazer. A base naval, e aí falando um pouquinho sobre essas embarcações, aqui a gente tem o Conte de Cavour e o Vittorio Veneto e o Littorio também aqui, que eram embarcações que estavam em Taranto naquele 11-12. Tá? Então, você tinha embarcações de muita possibilidade de fogo e possibilidade efetivamente de interromper todo o tráfego de mercantes britânicos ali no Mediterrâneo, tá? Fora a ação da Força Aérea Italiana, que era muito forte também. Aqui a foto do nosso querido HMS Illustrious, que foi o porta-aviões usado, aquele já em 54, contra o tipo de aeronave, mas que foi o porta-aviões usado. E lembrando, o que o Mac falou, porta-aviões não viaja sozinho, nunca. Então você tinha o Illustrious e você tinha toda uma frota à sua volta para fazer a proteção do porta-aviões, tá? Isso acontecia o tempo todo. No porta-aviões, no Illustrious, nós tínhamos os Fairey Swordfish. Aviões já obsoletos, mas que se provavam muito útil e se provaram muito útil durante os anos de 1940 e 1941. Foi um desse bonitinho aí que acabou com o sonho do Bismarck e ajudou a colocar a embarcação alemã que era o terror dos mares do Atlântico Sul no fundo do mar. Tá?
Posso fazer mais uma intervenção?
Faça, sempre.
Swordfish, essa coisinha linda, biplano, né? Ele entrou em serviço em 1936, aposentou em 1945. É, capacidade para lançamento de torpedo em baixíssima altitude. E também, por estranho que pareça para o design dele, ele tinha capacidade de bombardeio de mergulho. Parte da estrutura dele era de madeira, fuselagem em lona, um monte de corda. Ele tinha tudo para dar errado na Segunda Guerra Mundial, a gente pensando em tecnologia vigente, a gente pensando, sei lá, avião da mesma época, 1936, a gente tinha Messerschmitt 109, né? A gente tinha muita coisa sendo desenvolvida aí com tecnologia muito superior ao Swordfish. Ainda assim, o Swordfish foi a aeronave com maior tonelagem afundada de navios do eixo, dentre todas as aeronaves aliadas. Então, assim, é prova daquilo que a gente fala de vez em quando aqui. Guerra não é super trunfo. Não é você pegar não. As características de cada aparelhinho e falar, nossa, essa daqui tem 3 milímetros de blindagem, a outra tem 2 milímetros e meio, ele vai perder. Queridos, quem é que está atrás do manche? Quem é que está operando? Como que está operando? Está aí o exatamente. Nosso Swordfish para demonstrar na prática.
O nosso string bag, o nosso saco de cordas. Então você tinha uma operação que era necessária, uma operação que nunca havia sido executada na história, necessária para se tirar uma ameaça do Mediterrâneo, obviamente uma ameaça para a Marinha Britânica, e garantir a navegação, sua navegação mercante ou sua navegação militar por toda a área. Tá? A base naval de Taranto, para quem está vendo pelo YouTube, está na tela. Tá? É uma base naval que, teoricamente, tinha uma boa proteção. Teoricamente, ela tinha balões de barragem, ela tinha armas antiaéreas. Em alguns locais, ela tinha as redes contra torpedos, tá? Mas não estavam totalmente instaladas e muitas não eram adequadas para o tipo de torpedo que existiam já na época. Tá? E ela ficava ali, amiguinho, boiando. Boiando, de vez em quando dava uma saidinha, voltava, mas ficava basicamente boiando. Simplesmente existindo, tá? Simplesmente existindo, não saía muito para esse processo. E aí a operação foi desenvolvida com o HMS Illustrious, HMS Illustrious. Para quem não sabe, HMS é His or Her Majesty's Ship, né? Dependendo de quem está no trono, hoje é His. Com o Carlinho III, que foi coroado aí para esses dias. Deus abençoe. E então você tem uma base naval cheia de navios muito poderosos, que podem efetivamente causar muitos danos, mas que não saem do lugar. E é necessário tirar esses caras do lugar. Então a operação foi feita para que todos os aviões, todos os Swordfish saíssem do Illustrious. Eram 21 Swordfishes no HMS Illustrious. Parte deles com bombas, parte deles com torpedos, parte deles com bombas e com sinalizadores, tá? E aí a gente vai explicar por quê. Na noite do dia 11, a primeira leva que decolou, os primeiros swordfishes que decolaram eram swordfishes que estavam com sinalizadores e bombas. Os sinalizadores para iluminar os alvos e as bombas para atacar os alvos que aqueles swordfishes tinham, que na verdade eram os campos de combustível, né, de tanque de combustível que estavam ali na parte oeste do porto. Então eles chegam na primeira onda, deixa eu fazer uma pequena mudança aqui, ótimo. Eles chegam na primeira onda que está aí mais ao sul, como você pode ver, aonde eles vão fazer efetivamente soltar os seus flares, né, sobre o alvo e atacar. E tem um ataque de muito sucesso contra os tanques de combustível. E aí a coisa já começa a ficar mais iluminada, né? Começa a ficar mais bonita. Então você tem os swordfishes com mais bombas e com torpedos atacando os navios que estão no porto de Taranto, tá? Você tem torpedos que acertam os seus alvos sem muita preocupação, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, tem um monte de coisa escrita aqui, vocês me perdoem, tá? Porque eu tenho que ler as minhas notinhas aqui da minha pauta, tá? Então aqui, o ataque começou lançando uma linha de sinalizadores a 7.500 pés, dá uns 2.200 metros. Depois essas aeronaves mergulharam no meio da artilharia antiaérea, lançaram as bombas num depósito de armazenamento de óleo e incendiaram. Os sinalizadores então iluminavam o porto. E o ataque liderado pelo capitão Williamson, o primeiro da fila, né? O avião dele acabou sendo atingido e ele foi forçado a pousar. Mas a segunda aeronave já atacou o Conde Cavour e já acertou de cara o encouraçado, tá? No primeiro torpedo.
É um boost na moral do pessoal, isso que é impressionante, né?
Impressionante. Outras aeronaves continuaram atacando o Cavour sem sucesso. Aí depois você teve os dois classe Littório, que é o Littório e o Vittorio Veneto, os dois também foram atingidos nessa primeira onda, tá? A segunda onda, cinco aeronaves estavam armadas com torpedos, duas com bombas e duas com bombas e sinalizadores, né? Então o procedimento de ataque foi repetido. Novamente você teve acertos na classe Littório. Você tem outras embarcações menores sendo atingidas. E aí você tem a primeira grande baixa para essa marinha, que é o Conde de Cavour, que ele efetivamente é afundado. O Conde de Cavour vai para o fundo, a gente tem uma fotinho dele, inclusive, só com o pescoço para fora. Né? Só com o pescoço para fora d'água. O Duílio foi fortemente danificado, o Littório seriamente danificado, um outro cruzador da classe Trento seriamente danificado, da classe Bolzano seriamente danificado, dois contra-torpedeiros danificados, dois navios auxiliares afundados e os navios de guerra, né, toda aquela ameaça que existia, que eram seis grandes encouraçados, foram reduzidos a dois. Tá? Só conseguiram escapar com pequenos danos ou sem danos o Vittorio Veneto e o Giulio Cesare. Então você imagina que são swordfishes voando baixo, a sua maioria, né? Então, quando você carrega o torpedo, você voa abaixo, você voa rente à água, atacando a base naval de Taranto, todos eles saindo e voltando para o porta-aviões. E apesar da Marinha Italiana saber que estava existindo muitos aviões de reconhecimento na área, o tempo todo buscando informações de inteligência sobre as embarcações italianas que estavam em Taranto, não existia radar em Taranto. Então a base naval não tinha como tentar antecipar um ataque ou né, tentar se defender de uma maneira diferente. Tanto que o ataque, apesar de se saber que havia frotas britânicas pela região, não tinha a menor ideia que havia um porta-aviões executando e iniciando o seu ataque contra a base naval de Taranto. Tá? Então, não só foi muito importante as informações de inteligência que foram adquiridas ao longo das semanas anteriores ao ataque, como também a própria, o ineditismo do tipo de ataque que estava sendo executado contra Taranto. Porque normalmente ataques contra bases navais seriam feitos por embarcações como o Vitória e Veneto, encoraçados, destroyers, cruzadores pesados, leves, uma batalha naval. E o que não foi isso que aconteceu. Embarcações foram usadas para executar pela primeira vez na história um ataque aéreo, que saiu totalmente de dentro de uma embarcação e voltou para a embarcação. Tá? E isso criou-se a mudança, mais uma mudança de paradigma. A grande mudança de paradigma, que na verdade já estava acontecendo dessa questão de que a arma aérea era superior e era uma grande ameaça à arma naval. É só ver o que aconteceu com o Repulse e o Prince of Wales enquanto estavam lá na Ásia e foram afundados pela aviação japonesa, assim, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Então via-se que essa frota, essa ala aérea dentro da marinha ia ser absolutamente destruidora para qualquer tipo de embarcação, tá? Qualquer tipo de embarcação, e ainda é hoje, né, Mac?
E interessante a gente pensar que tinha muita dificuldade nesse ataque a Taranto primeiro, porque foi o primeiro ataque desse tipo, né? Não tinha referência, assim, o pessoal tava, projetou uma coisa para fazer o ataque e tem que sair na hora. Não tinha estudo de caso antigo para pensar em melhoria, em técnica, enfim. Outra coisa é que o porto ali é muito raso. Então, vários desses ataques poderiam ser muito mais... causar muito mais estrago se a água fosse um pouco mais profunda. Então, a gente imagina uma dificuldade de lançamento com um fogo de antiaérea comendo adoidado para tudo quanto é lado, o Swordfish... voando devagar, tendo que baixar, às vezes, a 5 metros da linha d'água para soltar um torpedo, e muitas vezes o torpedo ficava no fundo. Não tinha o que fazer.
Teve Swordfish que tocou a água.
Pois é.
Durante o ataque.
Para ver o perrengue, tentando ficar abaixo da linha de tiro. Ainda assim, o número de navios... italianos de grande porte, que seriam os principais navios da marinha, caiu de 6 para 3. Você baixou em 50% a capacidade de impacto de uma marinha que ficou esperando contato, ficou esperando guerra de superfície e foi atacada por um enxame de abelha. É magnífico o negócio. São duas linhas de pensamento completamente diferentes que...
Sim.
Ok, estamos sendo atacados. Tá, e cadê o destroyer?
Exatamente, não, é só você pensar em Mirza al-Kabir, que eu acabei de comentar, né? Ou seja, uma frota de superfície britânica parou em frente do porto em Mirza al-Kabir e falou, ou dá ou desce. Ninguém desceu. E aí houve uma batalha naval com canhões, exatamente, entre encouraçados, entre cruzadores, exatamente, né? Não aconteceu, era isso que a Itália esperava. E foi exatamente isso que não aconteceu. De repente... aviões estão chegando do nada, atacando as embarcações, e tudo deu certo naquela noite para a Marinha Britânica. Tudo deu certo. E olha que teve Swordfish pegando fogo no deck do Ilustrious mais cedo naquela noite. Você teve aviões que acabaram saindo atrasados para onde era o ataque por causa dos problemas que estavam tendo dentro da embarcação. Então, assim, mesmo assim, tudo deu certo. Só para vocês entenderem um pouco a questão das perdas, tá? As perdas britânicas foram 2 pilotos mortos, 2 capturados e 2 aeronaves capturadas ou barra destruídas, tá? As perdas italianas foram 59 mortos, 600 feridos, 3 encoraçados imobilizados, seja afundados ou seja seriamente danificados, um cruzador pesado danificado, 2 destroyers danificados e mais 2 aeronaves, 2 caças italianos que foram destruídos no solo. Foi uma surra. Foi absolutamente uma surra. E uma prévia do que vai acontecer um ano depois, né? Vai acontecer quase um ano depois em Pearl Harbor.
Não faltou, será, uma comunicação aí, hein?
Do quê? De quem?
Pô, de todo mundo, cara, de todo mundo. Não tinha observador, tinha... Pô, 1940 tinha americano combatendo no norte da África já. apesar de não estar oficialmente, eles estavam junto com os britânicos, estavam combatendo ali e tal. Assim. Pô, a Inglaterra fez uma obra de arte de um ataque desse, mas custa falar para os amiguinhos, cara, olha o que, que a gente fez aqui, dá uma olhada, fica esperto.
Pô, não, se você lembrar, se o Mitchell executou um ataque simulado, parecido, eu acho que ali na década de 30, se não me falha a memória, e aí me corrija se eu estiver errado, contra Pearl Harbor, no mesmo molde que os japoneses executaram e no mesmo molde que foi executado em Taranto, né? Mas ninguém deu bola. Ele tá errado, isso nunca vai acontecer, ninguém vai usar porta-aviões dessa maneira, etc, etc, etc. Ele foi colocado de lado, inclusive. E, mas ninguém efetivamente prestou atenção de verdade no seu japonês.
Pois é, tinha até uma questão de distância, né? Pra como é que vai chegar aqui no Havaí para atacar? Excesso de
chegou, né, Rússio?
Aí tivemos que entrar, né, no negócio aí e corrigir as coisas depois, né? Então, assim, aproveitando, né, que a gente tá falando de Pearl Harbor também, só vou passar brevemente pelos...
Deixa eu só comentar uma coisa antes.
Claro.
Que o Cunningham, ele fala aqui o seguinte, né? Isso só é uma frase dele, né? Taranto e a noite de 11 para 12 de novembro de 1940 deve ser lembrada para sempre por ter mostrado de uma vez por todas que na Fleet Air Arm, que, né, que é o braço aéreo da Marinha Real Britânica, que na Fleet Air Arm a Marinha tem sua mais devastadora arma. Ele mesmo entendeu e percebeu que isso é, esse é o futuro, né? Esse é efetivamente o futuro da projeção de poder, esse é o futuro de como combates no mar provavelmente vão acontecer. Né? Desculpa aí, cadeira.
Só esqueceram de avisar para os americanos em Pearl Harbor, né? Estava todo mundo lá pegando solzinho e o pau torou forte, né? Aproveitando, então, a gente não vai se aprofundar em Pearl Harbor, mas a Batalha de Taranto foi objeto de estudos oficiais japoneses, eles estudaram tudo. Em 7 de dezembro de 41, então, executaram. Responsável que arquitetou o ataque foi o Yamamoto e executado pelo Nagumo, mal executado ainda, né? Foram 360 caças que foram utilizados e partiram dos porta-aviões. O Akagi, o Kaga ou Kaga, o Soryu, Ryu, Shokaku e Zuikaku. Como diz o Mac aí, aceite o sotaque, né?
Lidem com a pronúncia, se virem.
Lidem com a pronúncia. Mini submarinos também foram utilizados, tipo A, dos submarinos I-16, I-18, I-20, I-22 e I-24. Então, qual foi o estrago? Além dos encouraçados do Oklahoma e o Arizona, a Marinha Americana perdeu mais dois contra-torpedeiros. Outros três encouraçados foram afundados ou encalharam e mais tarde foram recuperados e consertados. O Corpo Aéreo do Exército e da Marinha perderam 188 aviões que foram destruídos, 159 avariados. Total de 2.335 pessoas ou soldados americanos foram mortos e 1.143 feridos. Né? Então, o ataque foi feito nos mesmos modos, saindo dos porta-aviões, aí, lançando torpedos tipo 91 dos caças e atacando também com esses mini submarinos. Que eram incorporados nos submarinos convencionais. Então eles pegaram o que aprenderam em Taranto, utilizaram algumas variações e deu no que deu, né? Então deu todo esse estrago aí e efetivamente os Estados Unidos estavam entrando na sua segunda guerra mundial aí.
Hoje a gente olha para a arma, né, para o porta-aviões em si, você vê as frotas americanas, né, que existem com seus porta-aviões, que são porta-aviões com reatores nucleares, né, são cidades inteiramente autossuficientes, que muitas vezes são usados para alívio emergencial em catástrofes, em desastres naturais. O porta-aviões ele pode iluminar uma cidade inteira com o seu reator, né, quando ele está docado. Então, olha a evolução que nós tivemos, né, de decks para hidroaviões, né, indo para decks maiores, onde os aviões poderiam ali decolar e eram depois pinçados da água, aí aviões com trens de pouso, podendo, né, subir e descer dentro do o ataque a Taranto e toda a evolução que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né, com todos os tipos de porta-aviões que foram usados e desenvolvidos ao longo da Segunda Guerra Mundial, tanto por americanos como britânicos. Os alemães tentaram ter o seu porta-aviões, né, o Graf Zeppelin, e que nunca terminou de ser construído. Mas principalmente as marinhas britânica, americana e japonesa foram as que mais efetivamente usaram os porta-aviões como força de ataque, tá? Como força de ataque. Tanto que após a Segunda Guerra Mundial, praticamente se abandonou o desenho dos encouraçados, né, que veio lá com a classe Dreadnought da Primeira Guerra Mundial. Apesar do, se não me engano, eu não me lembro se é o Wai ou o Missouri, chegou ainda a ser utilizado na primeira invasão do Golfo, em 90. Mas assim, o uso, né, a necessidade, o porquê você ter um encouraçado, uma embarcação desse tipo, simplesmente deixou de ser necessário. E a tecnologia evoluiu. Hoje você tem destroyers com sistemas de mísseis, seja antinavio, seja antiaéreo, que são extremamente avançados e não há necessidade daquele tipo de embarcação.
É, como a gente comentou ali, você puxou antes, a gente sempre faz ligação com força de terra, né? É uma arma de supremacia, de projeção de força, um porta-aviões, mas ele não navega sozinho, ele tem que ter toda uma equipe de submarinos em volta, tem que ter embarcações de menor porte para combate direto também, tem que ter um monte de todo um contexto em volta para que ele tenha segurança de operação, apesar de ele ter vários sistemas de autodefesa. A gente fala sempre de blindados aqui. Cenário ideal para um MBT é campo aberto, onde ele vai ter visibilidade, onde ele vai ter capacidade de manobra, onde ele vai aproveitar tudo. Você meter um blindado dentro de uma cidade, querido, você tem que ter gente a pé em volta, né? Ou cavalaria, elementos a pé de cavalaria, ou infantaria vai ter que dar um jeito, alguém vai ter que suprir a necessidade. Então, onde você tem deficiência de combate, você precisa de elementos complementares. O mar é a mesma coisa, você tem todo um vetor de projeção desse, mas você precisa de uma equipe, precisa de todo um contexto de proteção, que é bem interessante que nem se saiba exatamente qual é esse, do que é formado todo esse contexto, justamente para ter esse fator a mais de proteção, que é o fator da dúvida, né? Como é que você aproxima de um negócio desse? Porque, de novo, pensando na questão da guerra super trunfo, né? Ah, mas não adianta chegar com porta-aviões porque tem um míssil hipersônico de não sei o que, tal, das coisas.
Who cares?
E daí, sabe? É, exatamente. Então, ao mesmo tempo que pode ter um míssil hipersônico não sei onde, hoje, a 5 quilômetros do porto de qualquer lugar do mundo, pode ter um submarino stealth com um míssil ali embaixo d'água também, quietinho. Quer dizer, tudo operação, tudo contexto, tudo conjunto, né? Essas forças combinadas e vetores de guerra combinados, que não é simplesmente pensar, ah, eu tenho um míssil maior do que o seu, eu tenho 4 centímetros de blindagem maior que a sua, não funciona assim.
E os próprios porta-aviões também sofreram com a ala aérea de outros porta-aviões dos seus inimigos, é só você ver. Temos Pearl Harbor, vamos lembrar de Midway também.
Midway, você vai falar agora também.
Vamos lembrar de Midway. Toda a frota de porta-aviões japoneses foi para o fundo do mar através das alas aéreas dos porta-aviões americanos. Porta-aviões britânicos também foram afundados por alas aéreas. Então, já acabou, né? Qual o emprego, né? Hoje você tem uma proteção a porta-aviões muito mais desenvolvida, especialmente para britânicos e americanos, que é quem efetivamente sabe operar, né, porta-aviões. Isso quer dizer que são perfeitos e que nunca vai ser afundado? Não, não é nada disso. É quem tem 80 anos de operação de porta-aviões, né, efetivamente. Então, mudou completamente o cenário de projeção de poder. Voltamos a ter uma segunda gunboat diplomacia com a presença das grandes frotas, né? Isso pode acontecer, né? Isso acontece hoje quando os americanos colocam uma das suas frotas, um dos seus porta-aviões no meio do Golfo Pérsico e fala, vem, tem certeza? E isso vale para quem efetivamente sabe operar e tem dinheiro para operar. E aí eu vou falar uma coisa que ninguém vai gostar. O Brasil não precisa de porta-aviões. Nunca precisou. Nem em São Paulo, nem em Minas Gerais, porra nenhuma.
É, essa seria uma das três observações que eu ia colocar aqui, que eu ia mandar um abraço para a Marinha do Brasil. Né? Mandar um abraço para a Marinha do Brasil. A segunda é que a Argentina não gosta de porta-aviões, né? Principalmente se eles são britânicos. E a Rússia é a única nação que tem um porta-avião que ele é stealth. Ele se esconde na própria fumaça. Né? Então tem essas três observações aí.
E, pô, você falou né, a Argentina não gosta dos porta-aviões britânicos, né? O Hermes e o Invincible, que estavam na Guerra das Falklands. E, cara, eles foram o que efetivamente garantiu a vitória britânica, o desembarque bem executado, entendeu? O bombardeamento a posições argentinas. E era o alvo, foi um alvo para os argentinos. Tão assim, como é que eu vou dizer, cara? Procurar assim, quase divino, que até hoje eles inventam que eles afundaram o Hermes, que eles afundaram o Invincible, que eles foram danificados. Nenhum dos dois foi danificado. Tiveram longas vidas depois ainda.
E nessa guerra específica, se você for pensar, a Grã-Bretanha conseguiu vir como território para perto da sua ilha e defender o seu território. Então, esse é o poder do porta-avião também. Né? Ele transferiu um pedaço da sua terra com o seu poder até onde ele puder ou a nação quiser.
Essa é a pura projeção de poder.
Exatamente. Você traz duas bases aéreas para o lado do negócio, para onde você quiser. É isso aí.
E tem muita história legal aí nas Falklands. Tem cada ação de comandos, seja da SAS ou SBS, contra os argentinos, que, ó, chuchuzinho, a gente vai fazer algum PHM sobre isso aí mais pra frente, sem dúvida, que é muito pouco falado, tá? Fala-se muito de alguns combates aéreos ali em Falkland Sound, falam sobre a invasão em São Carlos, das tropas britânicas, e aí chega em Stanley e os argentinos, né, se rendem, porque, coitado, não tem mínima condição, não tinha nem o que comer, né? A tropa argentina não tinha nem o que comer, para ser bem sincero.
Já vi relato de argentino que já não tinha o que comer nas bases argentinas, antes de ir para o combate. Eles já estavam passando perrengue em território argentino.
E depois nós vamos falar de relatos de tropas de outros países que participaram dos combates, tá? Paraguaios, cubanos, e que ninguém fala, os argentinos não fala nada, porque tiveram ajuda e mesmo assim tomaram. Ai, tem que fazer, né? Contra exército profissional, você botar um monte de moleque coitado de 18 anos pra combater, gente, né? Sacanagem do caralho. Sacanagem do caralho. Mas Taranto foi isso, foi a primeira vez em que se projetou poder efetivamente através da ala aérea de uma marinha. E aí você tem o resto da Segunda Guerra Mundial toda e o resto da história militar até hoje para ver no que significou efetivamente a Batalha de Taranto e o uso dessa arma aérea contra o seu inimigo. É isso que a Batalha de Taranto fez. Ela mudou paradigmas e ela mudou a maneira de se combater no mar, basicamente. Feito, Mac?
É isso. Deixo aqui um meu agradecimento pela aula sobre Taranto aí, né, Bu? E um abraço para você, ouvinte, você. Você sabe quem é. Você que fala que o fronte italiano não teve importância nenhuma na Segunda Guerra Mundial. Um beijo pra você. E até semana que vem.
É dureza. Dureza quando o cara fala. É o fronte italiano, Mediterrâneo, é tudo, né? Não teve nada. É uma beleza. A opção alemã de se invadir Creta e não invadir Malta. Cara, é só alegria, cara. É só alegria, só alegria. Ô, Cadeira, meu querido, muito obrigado.
Tem perguntinha para vocês aí embaixo, hein?
Tem? Deixa eu ver aqui. Perguntinha do OVBM. Um abraço para você. Os porta-aviões chineses servem mais para eles aprenderem a utilizá-los para quando construírem seus porta-aviões nucleares? Sim. Cara, operação de porta-aviões é muito complexa. Operação de porta-aviões, você não aprende a operar porta-aviões sem você efetivamente operar porta-aviões. Tá? Então, a China está aí com 70 anos de atraso, 80 anos de atraso, mas uma hora chega. Viu? Uma hora chega. Então, é sim necessário ter os seus porta-aviões e operar os seus porta-aviões. Agora, isso é caro. Isso demanda muito, mas muito esforço, muito conhecimento técnico, não só de simplesmente você fazer o seu porta-aviões funcionar, mas para você ter aeronaves que efetivamente são preparadas para operar dentro de porta-aviões. Olha a história do desenvolvimento de porta-aviões da União Soviética. É uma cagada atrás da outra. Nós precisamos fazer, vamos fazer um podcast para falar sobre o desenvolvimento da arma de porta-aviões da União Soviética. É uma cagada atrás da outra. Até
eu
hoje.
Eu vou me divertir tanto nesse episódio.
Que dúvida, né? União Soviética? Que dúvida. Achar que ia dar certo.
Então, até a doutrina dos porta-aviões soviéticos, a doutrina de uso dos porta-aviões soviéticos era diferente da doutrina de uso dos porta-aviões americanos ou britânicos. Então tem isso também. Tá? Doutrina de uso também faz diferença e faz parte do negócio. Não se esqueça que toda a marinha soviética era muito, muito, muito dedicada à arma submarina, tá? E não ao trabalho com porta-aviões. Então, assim, vamos ter um porta-aviões, vamos ver como é que funciona. Cara, não vai funcionar. Você tem que estar ali, ó. Como diz meu grande amigo Bittenk, é pau dentro, cara. Pau dentro ali, ó. Porta-aviões não é brincadeira e não é para quem não tem dinheiro, não é para quem não consegue efetivamente desenvolver porta-aviões. Porta-aviões não é para o Brasil. O Brasil não tem que ter porta-aviões. Não precisa de porta-aviões. Tá? Não temos o que. Não temos aonde projetar poder. Você vai projetar poder aonde, amigo? Em Angola? Não tem onde projetar poder. Temos que defender a nossa costa, toda a malha fluvial, e é isso aí. Foco.
Sem dúvida.
Belezinha. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos que nos acompanharam. Olha aqui, o nosso querido Clós apareceu aqui. Ô, meus queridos, é isso daí. O Simons estava aqui também. Grande Bittenka, acabei de te citar, um abraço. Igor Carbas, Pablo Maicá, Daniel Andrules, Liro Vintage, Rafael de Souza, é isso daí, cara. É isso daí. Coisa linda. O Pablo Maicá comentou aqui um negócio interessante. Operar porta-aviões nem é o mais difícil. O bicho papão aparece na primeira docagem para manutenção. Aí que se dividem as crianças do azul. É isso mesmo, cara. É isso mesmo.
Carro novo é muito divertido.
É muito divertido. É só olhar o que aconteceu com São Paulo e Minas Gerais, cara. Que vergonha. Vergonhoso. Mal conseguimos operar, cara. Os Skyhawk. Mal conseguimos. Tem o quê? Então, não precisamos de porta-aviões.
Triste. A gente evita falar porque é triste. Porque se for para falar, vai ficar muito difícil, vai ficar muita gente chateada aqui, realmente.
Então tá bom. Mac, obrigado, meu querido.
Imagina. Né? Espero estar melhor desta gripe. Estou falando mais pelo nariz do que pela boca. Enfim, baita aula, Taranto. Excelente.
Muito bom, excelente. Ô, cadeirante, depois de desligar aqui, ainda vou ter que tomar um uísque com você, vou fazer esse esforço, tá bom?
Tamo junto. Eu já chego aí, que tá muito longe.
Né? Cadeirante tá longe, ó. Cadeirante tá muito longe aqui, ó. Ó lá. Cadeirante tá longe aqui, ó. É nóis. Então tá bom, você que esteve aqui até o momento, muito obrigado. Você que tá aí no Spotify, você que tá ouvindo em outros agregadores, você que tá pelo YouTube, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever. E vamos lá. É isso aí, Bittenka. Pau dentro, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço pra vocês.
Um abraço aí, hein?
Tchau.